É assim, Sr. Presidente, nós temos. Nós temos vindo a falar na necessidade de rever o conteúdo da apreciação da Conta Geral do Estado aqui no âmbito da Assembleia, da COFMA. Já o fizemos há 2 anos, fizemos o ano passado, e. Bom, eu acho que nós temos que definir uma metodologia de atacar este problema. E basicamente, portanto, o problema, na forma como eu vejo, é o seguinte: nós temos, para além da Conta Geral do Estado, que já de si tem milhares de páginas, nós temos pareceres obrigatórios, do Tribunal de Contas, facultativos, vários, temos o do SES, o da UTAU. Depois temos os pareceres de todas as comissões parlamentares que remetem para a COFMA, que depois faz um parecer final. Portanto, nós temos milhares de páginas de pareceres e depois, usando uma expressão popular, a montanha para um rato, ou seja, não sai daqui praticamente nada. Ora bem. Posso é partilhar neste momento a minha reflexão sobre isto, mas acho que temos que definir uma metodologia de trabalho que dê resultados rapidamente, ou pelo menos antes da próxima apreciação da Conta Geral do Estado. Nós temos, eu aliás até tenho reunido por razões. Tem-me convidado com o Presidente de Tribunais de Contas europeus, de alguns países europeus. Isto não é novo, portanto, não é nada que a gente faça aqui no Parlamento e que não se faça nos outros Parlamentos. E considero que dever-se-ia dar muito mais importância à sequência das recomendações do Tribunal de Contas. Ou seja, a questão básica que nós temos que equacionar aqui, e não sei em que modos é que podemos discutir, é se queremos continuar como até agora, em que fazemos isto tudo do ponto de vista formal, a formalidade está feita, a lei está cumprida e a coisa está arrumada, ou consideramos que deve haver um momento subsequente no tempo, para além da apreciação e da votação da Conta Geral do Estado, porque é isso que acontece em alguns países, em que passados, imaginemos, 6 meses, há uma reapreciação daquilo que foi a aprovação, portanto, as recomendações do Tribunal de Contas e do follow-up ou não follow-up do Governo. Por exemplo, em termos regimentais, podíamos pensar que uma das audições do Sr. Ministro das Finanças, passados 6 meses da aprovação da Conta Geral do Estado, seria para apreciar o follow-up das recomendações, daquelas que o Governo está a acatar e porquê, aquelas que não está a acatar e porquê. Portanto, esta é uma prática que é utilizada em alguns países, ou seja, em vez da coisa fechar, aquilo que eu tenho aprendido dos outros países é o seguinte: por um lado há maior dignidade, mas isto é um modelo diferente. Há países em que o Presidente do Tribunal de Contas intervém no plenário e apresenta o seu parecer sobre a Conta Geral do Estado. Pronto, é um modelo que nós não temos, mas nem sei se fará sentido equacioná-lo ou não, mas estou a trazer aqui à colação. Mas, sobretudo, há isto, quer dizer, há esta apreciação da Conta Geral do Estado, mas depois há, passado algum tempo, uma retoma da questão e a questão não fica morta, digamos assim. Quer dizer, a sensação que dá para quem é um observador externo ou para quem, como eu, já é um observador interno, mas ainda tem alguns olhos um bocado externos, é que nós estamos aqui a cumprir uma formalidade e que isto acaba por não ter grande. Eu tenho uma proposta para fazer, mas gostava de fazer no fim, depois de ouvir os outros grupos parlamentares.
Muito bem, eu sou sobre esta matéria, vai ser feito um memo sobre os procedimentos, as regras e os prazos, incluindo com a entrada em vigor da nova LEU. Nem todos os prazos, diz-me o Vasco Cipriano, que nem todos os prazos são compagináveis, portanto esse levantamento vai ser feito, vai ser distribuído pelos coordenadores, também para se ter isso em consideração. Eu peço desculpa, mas vou só, esqueci-me de fazer aqui uma referência de uma coisa que podemos tratar mais para a frente, mas que pode ficar já no plano da ponderação, que é virmos a fazer uma alteração da grelha para o orçamento, em vez de três rondas passarem a haver quatro rondas, para se fazer da seguinte forma: a primeira dos 8 minutos, a segunda dos 5 minutos com resposta e depois uma autónoma para os 2 minutos, para não se ficarem 77 minutos a fazer perguntas e 77 minutos a responder e depois uma última de 3 minutos a final. Pronto, mas isso temos tempo de discutir porque é uma questão de competência exclusiva da COFMA, portanto, só para ficar aqui em ponderação. Quem é que deu?
Não, eu acho que houve consenso nesta ideia de dividir a segunda ronda em duas. Sim. Para já isso acho que é consensual, não é?
Sim.
Porque, de facto, para quem está na mesa e para quem não está, esta ronda, a segunda ronda com os 2 minutos é uma coisa, então, inacreditável, não é? Quer dizer, é até para os ministros, quer dizer.
Uhum.
Portanto, sobre isso há consenso.
Uhum. Agora, eu temo que se não houver terceira ronda, que os deputados que vão lá fazer a pergunta de 2 minutos depois vão embora, que é o mais comum. Exatamente. Exatamente, exatamente. 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 Claro, isso. Sim, isso é um assunto que nem precisa de ir para a conferência de líderes, nem para nada, portanto, discutimos aqui. Sim, um resumo à parte sobre essa proposta. Sim, sim. Sim. Muito bem. Agora, se a tal terceira ronda dos. Se a tal ronda dos 2 minutos for como tem sido, os deputados vão lá fazer a pergunta. Como diz.
Voltando à conta geral do Estado, eu acho, contrariamente ao Sr. Deputado Paulo Trinco Pereira, acho que não há muito a mudar aqui. Há uma análise técnica da conta, daquelas milhares de páginas, que é feita pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas verifica aquilo tudo, elabora um parecer, e esse é um trabalho que pertence ao Tribunal de Contas e que nós, acho eu, não nos devíamos meter sequer por aí. A nossa análise é política, e nós fazemos essa análise política na audição ao Tribunal de Contas, perante as conclusões que eles apresentam, na audição ao SES, com base no parecer da UTAU e depois na discussão em plenário. Portanto, eu acho que relativamente a isto não haveria muito a mudar, seria manter. Relativamente à elaboração do parecer da COF, mas que está na mão de quem o elabora. Nós podemos ter um parecer mais curto ou um parecer mais longo. De qualquer forma, a experiência mostra que o momento de debate político nunca é esse relatório, é o plenário. E isso eu penso que não vai mudar, que nós não vamos conseguir trazer o debate político sobre a conta de um determinado ano para o momento da discussão do relatório, substituindo ao plenário. Portanto, naturalmente, os grupos parlamentares escolhem, digamos, fazer a sua avaliação e análise política dessa conta e do orçamento respectivo em plenário. E, portanto, eu acho que relativamente ao parecer, e sou muito sensível àquilo que a deputada Mariana Mortarra disse, aquilo tem que ser reduzido ao mínimo e temos de ter compreensão para isso, é apenas referir os pareceres que foram obtidos, a estrutura da conta e depois o momento seguinte é em plenário. Mas acho que esta proposta do Paulo Trigo Pereira é relativamente à audição. Só não concordo que seja uma audição regimental. Acho que não podemos gastar uma das quatro audições regimentais na conta. Pode haver, da mesma forma que fazemos ao Banco de Portugal a avaliação do relatório de atividades, a autoridade da concorrência, etc., haver algum momento, que pode ser os 6 meses depois da aprovação da conta, em toda a discussão em plenário da aprovação respectiva, 6 meses depois haver uma audição a um membro do governo, provavelmente nem será o Ministro das Finanças, será o Secretário de Estado do Orçamento, para que 6 meses depois ele nos diga relativamente às recomendações que estavam na conta, o que é que implementou, o que é que está a implementar e aquilo que não vai implementar. 6 meses, 9 meses depois, um momento qualquer, fora, digamos, do calendário normal, uma sessão específica para isso. Nós temos 3 em 3 meses para a execução orçamental, podemos ter uma por ano para a conta específica para isso. Portanto, acho bem esta proposta e, na minha opinião, era a única alteração que eu faria à discussão da conta geral do Estado, era acrescentar esta audição proposta pelo deputado de Coelho.
Eu partilho as preocupações, nomeadamente que o Paulo Trigo Pereira e o Paulo Sá estavam a dizer. Neste sentido, se nós, quer dizer, no ano em que nós conseguirmos, primeiro, em termos globais, fazer o debate em plenário sobre o ano N-1, em setembro, na segunda quinzena de setembro, ou nos primeiros dias de outubro do ano N, já avançámos muito porque temos dignidade à conta antes de entrar o orçamento do ano seguinte. E, portanto, isso já, e não tínhamos dúvidas, que vai dar uma visibilidade diferente, porque esta decalagem temporal perde. Em segundo lugar, de facto, o próprio, quer o parecer, quer a nossa reflexão, não tem estado muito pendente sobre as recomendações do Tribunal de Contas. Algumas podem ser pertinentes e outras nem tanto. Quer dizer, eu costumo dizer, nós é que somos legisladores, nós é que somos os políticos. E o facto do Tribunal de Contas dizer, recomendamos isto, eles podem recomendar, e os políticos podem dizer, sim, os senhores recomendam, mas nós não concordamos. Ponto final. Desde que não seja ilegal, o nosso entendimento é que assim é que devemos fazer. E isso pode ser assumido, quer pelo Governo, quer pelos deputados, pelo Parlamento, sem stress nenhum. Agora, fazer 6 meses depois, de facto, significa, na prática, eu estou a pensar em termos de calendário, fazer uma audição específica de gastar uma regimental, acho que não. O que não impede, como sempre, como é a agenda aberta, que qualquer grupo parlamentar que queira colocar essas questões numa das suas rondas, que o faça. Já hoje está livre de o fazer. O Sr. Secretário de Estado nós não temos estado sequer a respeitar o nosso plano de atividades. O nosso plano de atividades dizia que o secretário de Estado deveria trimestralmente apresentar o acompanhamento da execução. Nós não temos feito essas audições trimestrais. Já temos tantas audições que, consensualmente, as temos dispensado. Mas não significa, portanto, eu acho que nem é preciso assumir uma mais. Bastava cumprir uma dessas e acordássemos que numa das rondas dessas audições, quando o secretário de Estado cá vem, poderíamos fazer perguntas sobre o assunto sem precisar de passar de 4 para 5 ou de 3 para 4, mas estava a fazer isso. Agora, quando? Tudo depende efetivamente do calendário. Quando é que entra a conta? Quando é que nós a tomamos? Para depois ver em que altura é que poderíamos inquirir o governo sobre o assunto.
Muito bem, muito obrigada, estamos de acordo. Por isso mesmo eu propus dois momentos, um de análise crítica às recomendações do, e ao parecer do Tribunal, e dessa análise crítica tiraremos as conclusões, e depois um segundo momento, o escrutínio da implementação das recomendações, naturalmente que aquelas com que cada grupo parlamentar concordou depois de fazer a análise crítica, não faltava mais nada, nós não fizéssemos essa apreciação crítica e analítica da Conta Geral de Estado, até porque, não só por causa da questão da ponderação política, mas também porque muitas vezes estes pareceres têm segmentos mais papistas que o Papa, não é? Porque não estão aqui no cotidiano a trabalhar estas matérias. Senhor Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira, quer ainda fazer a proposta de conta já de Estado ou passar aos outros assuntos? Muito bem, muito obrigado.
Então, o que eu acho, portanto, agora em termos de follow-up desta reunião sobre este ponto, concordo, portanto, que os serviços façam um apanhado da... e do que é que está no regimento, o que é que está, não sei o quê, para que isso fique muito claro. Eu pessoalmente comprometo-me a fazer um pequeníssimo documento sobre isto. Para mim não é claro que não seja necessário alterar alguma coisa, portanto posso, mas para isso precisava de um prazo, ou seja, era importante definir prazos em que nós vamos voltar a discutir isto, não é? E esse prazo é o prazo para os serviços fazerem o memo. Eu pessoalmente farei, comprometo-me a fazer um documento de reflexão e de, pronto, com eventuais propostas de alteração e pronto, isto depois será apreciado se é ou não é. Portanto, para mim não é claro que, não é ainda clara qual é a solução, não é? Quer dizer, aponto, há uma orientação, a orientação é que deve haver um momento, como a senhora Presidente acabou de dizer, para retomar a questão, mais tarde, para que de facto se... E uma focalização, e eu acho que isso é já importante neste debate que fizemos, de mais nas recomendações e uma apreciação crítica. Portanto, eu acho que o que era importante era de facto definir prazos, porque nós todos temos muita coisa para fazer, eu próprio também, e, portanto, se não houver um prazo que se diga assim, bom, outro... Como, houve... Nós temos algum... Nós temos algum tempo. Eu acho que até se pode dar mais tempo aos serviços, porque eu pessoalmente só tenho tempo a fazer isto até ao final do mês de julho, antes de ir para férias. Deixar o documento feito para depois, quando nós regressarmos, temos tempo, não é? Penso eu. Temos tempo. Pergunto, acho que sim. Até à próxima apreciação, não é? Acabámos de fazer esta agora. Portanto, temos cerca de 6 meses. Mas convinha fazermos isto antes do Orçamento de Estado, portanto, em setembro. Portanto, o timing que eu sugeria era os serviços nos próximos 15 dias fizessem um apanhado, não é? Até se pedindo ali à divisão de estudos, não sei o quê, de um bocadinho de benchmarking internacional, se eles conseguissem fazer isso, ali a DILP, ou como é que ele se chama, portanto, que isso viesse durante o mês de julho, digamos até ao final da primeira quinzena de julho.
com esses elementos, que também beneficiaria o meu trabalho, eu na segunda quinzena de julho, e antes de ir de férias, comprometi-me a fazer um documento, que nós depois em setembro poderíamos repegar. Sucinto, não tem páginas. Não, eu não tenho mais de duas páginas.
Outros assuntos? Será remetida uma nota à pleno sobre essa matéria e iremos acompanhar com... Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, tem aqui uma questão a trazer em dois minutos, ainda em outros assuntos, para depois entrarmos na ordem do dia.
Senhores deputados, senhores coordenadores dos grupos de trabalho, não, é apenas para dizer o seguinte, a mesa, eu penso que tenho falado com várias pessoas, já temos falado com vários coordenadores. Oh, deputada Cecília, eu estou a falar em seu nome também. No fundo é partilhar rapidamente com os coordenadores aquilo que tem sido um debate que há mais de um mês a mesa tem encetado entre si, e que tem a ver com a resolução que foi aprovada dos serviços da Assembleia da República, da nova orgânica dos serviços, que fizeram algumas alterações, portanto é uma resolução, e existe uma lei orgânica da Assembleia da República, que obviamente tem um valor hierárquico superior. O que acontece é que esta resolução, fez uma alteração dramática em relação àquilo que era escrito em relação ao tal. Basicamente, na resolução que foi aprovada por todos nós, e esse é o problema, e esse é, bom, é uma limitação que nós reconhecemos, mas foi aprovada uma resolução em que a COFMA, pura e simplesmente, não, já não aparece na sua relação com o tal. Desaparece. Obviamente que, como na lei é dito que existe uma relação entre a COFMA e a UTAU, e a lei tem prioridade sobre a resolução, nós estamos salvaguardados. De qualquer maneira, a mesa achou por bem, e andou este tempo a fazer várias versões de uma carta, que iremos distribuir a todos os grupos parlamentares, manifestando a nossa surpresa e o nosso até incómodo, em não termos sido consultados por parte da... da administração da Assembleia da República sobre uma matéria, sobre uma alteração, como eu vos disse, radical em termos da orgânica da UTAU, na sua relação com a COFMA, e esclarecendo que para nós há uma série de coisas que se mantêm, a a orientação dos trabalhos da UTAU é feita pela COFMA. Há um regulamento da COFMA que é aprovado por proposta da COFMA pelo Presidente da Assembleia da República, etc. Portanto, basicamente, era para partilhar, eu não sei se o Sr. Presidente quererá acrescentar alguma coisa, mas para partilhar com os senhores deputados que a mesa, muito em breve, irá enviar e dar conhecimento a todos os senhores deputados de que gostaríamos de ter sido ouvidos sobre esta matéria, porque esta matéria, só uma nota final, não é apenas uma questão formal, é uma questão de relações institucionais que têm que ficar muito claras, ou seja, qual é a relação da UTAL com os serviços da Assembleia da República e qual é a relação da UTAL com a COFMA. Isto tem que ficar muito claro e transparente para que no futuro não haja problemas de, digamos assim, de... Portanto, nós de facto fomos surpreendidos. Eu posso dizer, e isto digo a título pessoal, mas não vou nomear ninguém, que eu falei com vários membros do Conselho de Administração sobre esta alteração radical na forma de escrever a orgânica da Assembleia da República e nenhum deles tinha dado conta disso. Portanto, obviamente que poderá sempre ser argumentado, ah, mas vocês, deputados, aprovaram isso em plenário. Aprovámos, mas o que é certo é que devíamos ter sido consultados, nomeadamente a mesa e a COFMA, devíamos ter sido consultados previamente e se o tivéssemos sido, aquilo que são as recomendações que nós fazemos agora para futuro já teriam sido incorporadas na resolução agora e agora ficam as recomendações para futuro. Pronto, disse.
Muito bem, eu julgo que está tudo explicado. Está tudo explicado, não há nada a acrescentar. Depois será divulgada a carta. Não é nenhuma carta de confronto, é uma carta de manifestação de uma posição. Até nós votámos a resolução e, portanto, é nesse parâmetro que vamos dar nota da nossa posição. Não temos quórum para começar. Muito bem. Então vamos dar início aos trabalhos. Paulo. Muito bem. Vamos então dar... bom dia, senhores deputados e senhores deputados. Estamos reunidos em condições de quórum. Vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalho, aprovação das atas número 204 e 205. Não registro nenhum pedido de intervenção. As atas... passamos à votação. Quem vota a favor? Senhor deputado Paulo Sá. Por favor. Quem vota a favor? Muito bem. Quem vota a favor? Muito bem. Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, designação do autor do parecer sobre o projeto de lei 919 do CDS, que altera o código do IVA, com o intuito de isentar deste imposto os serviços de explicações e apoio escolar prestados pelos centros de estudo e o projeto número 921/13 do CDS-PP, que altera o código do IRS, de modo a permitir que lições sobre matérias do ensino escolar oficial ministradas em centros e salas de estudo e de explicações possam ser deduzidas enquanto despesas de educação. Cabe ao Grupo Parlamentar do PST a designação do relator. Muito bem. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, designação do autor de parecer sobre proposta de lei número 138/13 do Governo, que altera o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora e o regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, transpondo a Diretiva UE 2016/97. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação do relator.
Posso?
Senhor deputado João Paulo Cruz.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei o próprio relator.
Muito obrigado, senhora Presidente. Nós, na prática, concretizamos aqui por escrito e colocamos à votação da Comissão algo que, no final da audição da última do Sr. Ministro das Finanças, o grupo parlamentar do PSD, pela voz na altura do Sr. Deputado Duarte Pacheco, logo anunciou que iríamos fazer. E creio que são dois requerimentos naturais que eu diria nem deveriam ser precisos, porque já deveriam ter, são entregas de informação ao Parlamento que já deveriam ter acontecido. Relativamente ao primeiro requerimento, relativamente à Caixa Geral de Depósitos, se houve muita discussão e divergência metodológica neste Parlamento quanto à necessidade de ser realizada uma auditoria independente à Caixa Geral de Depósitos, e esta discussão ocorreu no início do verão de 2016, verdade é que, passada a espuma dessa divergência metodológica, todos os partidos e o Governo e a sociedade portuguesa concordaram na necessidade de ser realizada uma auditoria independente para que o país pudesse perceber o que é que tinha acontecido que tinha levado à necessidade de uma operação de recapitalização tão elevada. E, portanto, o próprio Governo acabou, depois de um projeto do PSD e do CDS, depois de um projeto, creio que, do Bloco de Esquerda, que todo o país, o próprio Governo, decidiu a realização desta auditoria como acionista e encomendá-la e instruir a Caixa Geral de Depósitos para a fazer. Aconteceram os atrasos que conhecemos por força das mudanças na administração da Caixa, mas nós tivemos notícia na última audição do Presidente da Caixa, Presidente Executivo da Caixa de Paulo Macedo, que ela estaria praticamente terminada, e confirmação na audição do Sr. Ministro das Finanças que ela estaria mesmo terminada a auditoria e até a segunda verificação pela segunda auditora. Termos em que, estando a auditoria independente da Caixa Geral de Depósitos concluída, seguramente que ninguém a deliberou realizar para que ela fosse um documento secreto e um documento sigiloso que ficasse apenas, segundo a última versão que nos foi dita, na administração da Caixa e, eventualmente, no Ministério Público. Para que a Caixa saiba o que é que se lá passa e o Ministério Público possa investigar, os elementos e os poderes já existiam. Pelo que aquilo que nós propusemos todos e que o Governo deliberou era algo que permitisse ao país avaliar. Diria, o país, através dos seus dois órgãos permanentes mais representativos para além do Presidente da República, que são a Assembleia da República e o Governo. Ora, nós achamos que o Governo deve receber e conhecer o relatório da auditoria. Estranhámos por isso que o Ministro das Finanças dissesse que não o queria conhecer. Mas isso é lá com ele. Agora, nós não podemos abdicar que é o Parlamento que conheça a auditoria. E claro que sim, estamos perfeitamente disponíveis para que esse relatório nos seja transmitido protegendo o sigilo bancário da instituição, isto é, a informação concreta sobre as relações com clientes. Nada mais que não seja a identificação concreta de alguns clientes está coberto por sigilo bancário na sua relação comercial. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que, como aconteceu com imensas auditorias, várias delas, aliás, pedidas pelo próprio Parlamento a instituições como o Tribunal de Contas e a IGF, é que ele nos seja remetido à COFME para análise pelos deputados, que, se houver cuidados a ter especiais no manuseamento do mesmo, eles até possam ser cuidados. Tipicamente isto não tem informação confidencial, mas o que tem informação confidencial relativa à relação comercial com clientes individuais, ela pode ser reservada, mas esta auditoria tem que chegar ao Parlamento. numa primeira fase, pelo menos, e é isto que hoje aqui pedimos, entregue aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, eu creio que, como disse no princípio, este requerimento é por demais... eu acho que ele quase seria desnecessário. O bom senso mandaria que a administração da Caixa, quando a terminasse, mandasse para aqui, ou mandasse para o Governo, e o Governo mandasse para o Parlamento. E, portanto, é isso que nós queremos. É que se peça à Caixa que nos entregue essa auditoria. Relativamente ao segundo documento, é um documento que já tem a ver com outro banco, um banco privado, e que é basicamente o quê? É o documento que o Governo diz que recebeu, que demonstra que se verificaram os pressupostos para que o Fundo de Resolução fizesse uma injeção adicional, ou abrigo de mecanismo de capital contingente, e que o Estado fizesse um empréstimo de várias centenas de milhões de euros para financiar essa injeção de capital pelo Fundo de Resolução. O Governo, que não é o banco, recebeu esta informação, portanto, por nós presumimos que não tenha também, outra vez, informação coberta por segredo bancário, só pode ser assim. De novo, estamos disponíveis para que, como nós fizemos aqui, com audições que se realizam à porta fechada, a mesma coisa se aplique e cuidados se apliquem na consulta destes documentos pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, mas que esta informação relativa ao que resultou e que sustenta um financiamento público ou uma injeção num banco, neste caso privado, seja conhecida. E, portanto, são dois documentos diferentes, um relativo a um banco público e outro relativamente a um banco privado. Ambos têm subjacentes mobilização de recursos públicos, um pela via de capitalização, o outro pela via do financiamento à capitalização de dois bancos, um banco público e um banco privado. Parece-nos que são documentos, de novo, que qualquer Estado decente, transparente, democrático comunica ao Parlamento e à Comissão de Orçamento e Finanças respectiva e, portanto, é aquilo que pedimos aqui à Comissão que delibere, exigir, neste caso, obviamente, este segundo requerimento é ao Governo, porque o Governo é que tem o requerimento e, a informação relativamente ao novo banco. Portanto, num caso, a Caixa Geral de Depósitos é uma entidade pública, tem que entregar, nos termos da Constituição, informação que lhe é exigida pelo Parlamento, no outro, ao Governo, e, portanto, é este o enquadramento, a justificação. Nós, os fundamentos são semelhantes e, portanto, aceitámos perfeitamente que fossem discutidos juntos, apesar de ser um banco público e um banco privado, diferentes, e estamos, obviamente, disponíveis para que depois se articule o método de concretização deste acesso à informação para que quaisquer questões fiquem perfeitamente salvaguardadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, sobre o requerimento relativamente à auditoria da Caixa Geral de Depósitos, esta auditoria realizou-se, ou está a ser realizada, na sequência de um projeto do Bloco de Esquerda e por proposta do Bloco de Esquerda. E eu aqui concordo com aquilo que o deputado Leitão Amar disse. Eu nem me passou pela cabeça que fosse necessário pedir ao Governo que fizesse chegar ao Parlamento essa auditoria. Porque essa é uma iniciativa que sai do Parlamento, que sai de uma necessidade de escrutínio do que se passou na Caixa Geral de Depósitos, tendo em conta, como sempre tivemos e com a preocupação que sempre tivemos em proteger o Banco Público e, portanto, admitindo que pode haver informação que tem que ser tratada com mais cuidado e delicadeza, parece-nos que o Parlamento tem que ter, e a COFMA, tem que ter acesso a esses dados. Relativamente ao mecanismo de capitalização do novo banco, sem entrar em discussões sobre responsabilidades passadas na situação do novo banco, e também dizendo que, da minha experiência, não acho que a prática passada sobre envio de informação relativamente a processos de reestruturação de bancos seja propriamente um exemplo de transparência. Acho que a exigência é que aumentou, e ainda bem, e portanto não entendo que haja agora com este Governo menos documentos a chegar ao Parlamento, sobretudo sobre recapitalização, intervenção em bancos. Recordo-me, no caso do Banifa, no caso do BES, que também foi no âmbito de comissões de inquérito, começámos a ter acesso a alguma documentação, porque nas intervenções anteriores não tivemos acesso a planos de reestruturação nem a intervenções bancárias. A exigência aumentou, ainda bem que aumentou. E por isso, e tendo em conta o volume de dinheiro público que está a ser injetado no novo banco, apesar do novo banco ter sido vendido a um fundo privado, parece-me que o Parlamento tem que ter acesso a toda a informação, porque existe um mecanismo ou uma garantia que está a ser paga com dinheiro público relativa a um conjunto de bens e explicitada num acordo feito com o novo banco e até viemos a saber mais tarde com a Comissão Europeia e, portanto, acho que o Parlamento tem que conhecer todos os pormenores deste mecanismo contingente e conseguir escrutinar até que ponto é que ele vai ser utilizado e quais são as perdas potenciais que estão envolvidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Não querendo fazer um debate sobre os processos de transparência, de ciência e democratização da relação entre o Governo e a Assembleia da República, porque isso levar-nos-ia a um debate muito mais demorado e a relembrar o que é que o Governo anterior fez relativamente às cartas de recomendação da Comissão Europeia relativamente à necessidade de reestruturação do Banif, que só se veio a descobrir muito tempo depois, com mudança de governo e mudança de maioria. Portanto, abriremos aqui um debate que nos levaria a uma confrontação e acho que, como acabou de dizer a Sra. Deputada Mariana Mortágua, o que está aqui em causa é uma maior consciencialização, um maior grau de exigência naquilo que é o acesso à informação relativamente às decisões que levam o erário público a mobilizar milhões de euros para a banca. Relativamente aos requerimentos em concreto, o requerimento para termos acesso à auditoria à gestão da Caixa entre 2000 e 2015, o PS votará favoravelmente, tendo em conta que, ou admitindo, que esse relatório será disponibilizado em função daquilo que são as normas, o regime jurídico das instituições financeiras e de crédito, relativamente ao sigilo bancário, ao sigilo profissional, como também aquilo que foi e que é, o que está em vigor, o plano de negócio, o plano de reestruturação, o acordo estabelecido com a Direção-Geral da Concorrência, uma vez que a Caixa Geral de Depósitos tem como supervisor o mecanismo de estabilidade do Banco Central Europeu. Relativamente, e presumo que também não temos informação que o relatório esteja verdadeiramente concluído para ser disponibilizado, portanto não sei se poderemos dizer que já devia ter sido enviado para a Assembleia, ainda não foi, porque também não temos a certeza absoluta se ele já está finalizado ou não. Em todo o caso, se não estiver finalizado, mal seja finalizado, deverá ser enviado para a Assembleia da República nos termos, no nosso entender, na posição do PS é esta, como que acabei daqui de apresentar. Relativamente à informação ao processo de validação que terminou numa informação entregue ao Governo pelo Fundo de Resolução relativamente à ativação do mecanismo de capital contingente, com as mesmas condicionantes, sigilo profissional, sigilo bancário, dentro dessas normas, acho que entendemos que também deve ser disponibilizado ao Parlamento esta informação, que também posse do Governo e deve estar em posse também da Assembleia da República.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, muito rapidamente para dizer que, na opinião do Grupo Parlamentar do CDS-PP, de facto, o primeiro requerimento devia ser desnecessário porque resulta de uma iniciativa da Assembleia da República, de um escrutínio que a Assembleia da República procura fazer há muito tempo sobre aquilo que se passou na Caixa Geral de Depósitos, tentou fazê-lo através de comissões de inquérito. Esse conhecimento sobre aquilo que se passou na Caixa Geral de Depósitos durante o período que é alvo desta auditoria não foi possibilitado no âmbito das comissões de inquérito e, portanto, é fundamental que agora, que há um relatório de auditoria, este relatório de auditoria não seja um relatório secreto, como às vezes quer fazer parecer. Nós ficámos perplexos com aquilo que foi a intervenção do Sr. Ministro na última audição que aqui teve na Comissão, não só pela ideia que ficou de algum encobrimento daquilo que era o resultado da auditoria, mas pior, do total desinteresse do próprio Ministro das Finanças nessa auditoria. E preocupa-nos muito porque aquilo que assistimos desde que este Governo negociou um plano de reestruturação com a Comissão Europeia é uma total ausência de atuação do Governo enquanto representante do acionista-Estado. E por muito que o Governo tenha feito uma má negociação, e fez péssima, do plano de reestruturação, por muito que tenha diminuído o papel do acionista-Estado, por muito que se tenha obrigado a não exercer algumas daquelas que são as funções enquanto acionista, que nós consideramos essenciais, isso nunca por nunca pode fazer com que o Ministro das Finanças diga que não tem interesse em conhecer uma auditoria sobre o que se passou numa empresa pública tão relevante como a Caixa Geral de Depósitos. Deverá ter sido pelo cansaço e por ser no final da audição que o Sr. Ministro disse tamanha barbaridade, mas ainda que o Sr. Ministro não queira saber, nós queremos. E, portanto, esta auditoria tem que ser do conhecimento da Assembleia da República. Quanto ao novo banco, é matéria diferente, quer pela natureza da instituição, quer por aquilo que está em causa, mas a matéria é relevante. E, portanto, o envolvimento de dinheiro público através do Fundo de Resolução na questão do novo banco é fundamental, tem sido acompanhada pela Assembleia da República, deve continuar a sê-lo e, portanto, o requerimento que o PSD aqui faz, faz todo sentido e merecerá o voto do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, sobre estes requerimentos da parte do PCP, evidentemente que existe toda a disponibilidade para o voto a favor, mas não sem... não sem expressar a incongruência que, de facto, principalmente quanto à forma como o PSD agora quer escalpelizar o novo banco e aquela que foi a sua prática no passado. Enfim, o mesmo partido que no poder dizia até à última hora que não havia nenhum problema com um banco, que um banco que é resolvido poucas horas depois de publicamente o dizer várias vezes, o mesmo partido que ocultou a comissões de inquérito toda a espécie de informação, ou que conviveu bem com essa ocultação, ainda que ela tivesse vindo de outros organismos, o mesmo partido que apresenta planos de reestruturação de vários bancos em Bruxelas e nunca sequer dá nota da sua existência ao Parlamento Português, o mesmo que prepara uma capitalização gratuita do Banif nas costas dos portugueses sem nunca sequer expressar qualquer problema com o Banif ou qualquer preocupação com o Banif, mantendo completamente às escuras a Assembleia da República, o mesmo que apresenta inclusivamente sobre a Caixa Geral de Depósitos um plano de reestruturação que nunca divulga nem à Assembleia da República nem a ninguém, ter agora estas preocupações, mas não será da parte do PCP que merecerá a oposição, evidentemente, a essa evolução positiva. Mas que essa evolução revela uma incongruência que é dita, que é digna de nota, parece-nos que sim. Quanto ao... E é evidente que a questão fundamental aqui não é apenas o comportamento do PSD, é que de facto o negócio em torno do novo banco é um negócio vergonhoso, é um negócio de entrega de um banco a privados a custo zero, ou melhor, com custos para o Estado, com mecanismos de garantia pública absolutamente inaceitáveis e, portanto, é perfeitamente justificável, sendo este o sumo do requerimento e a essência do requerimento, é perfeitamente justificável que o conhecimento chegue à Assembleia da República, enfim, respeitando, evidentemente, tal como o próprio PSD propõe no requerimento, as questões relacionadas com o sigilo profissional e o sigilo bancário, mas que o Parlamento conheça quais as operações e os bens que geraram a necessidade e os ativos que geraram a necessidade de injeção de capital ou de consumo de capital público na venda no processo de venda e agora até na gestão posterior à venda do novo banco. Quanto à Caixa Geral de Depósitos, enfim, eu posso aqui de certa forma subscrever o espanto da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Não nos parecia necessário este requerimento, na medida em que sempre nos pareceu claro que esta Comissão e, aliás, a Assembleia da República tinha todo o interesse em conhecer e, aliás, até esteve na dianteira do processo, apesar de depois ter sido o Governo a oficializar o pedido de auditoria junto da Administração da Caixa. É sabido que ele surge de uma interação entre o Governo e a Assembleia da República e, portanto, sempre nos... Sempre pensámos, da nossa parte, que esse documento, a seu tempo, seria dado a conhecer à Assembleia, também nos termos de respeito pelo sigilo profissional e pelo sigilo bancário que a lei imponha. Mas, enfim, também não nos parece grave que a Assembleia aprove, que a Comissão aprove um texto, se o PSD entendeu apresentar esse requerimento, da parte do PCP também há toda a disponibilidade para que ele seja aprovado e para que fique claro que esta Comissão pretende dispor do relatório da auditoria à Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Leitão Amaro, pergunto se há mais alguém inscrito, mas dou-lhe a palavra.
Não sei se havia mais alguém, era para fazer o último.
Mais alguém que quer intervir? Se não...
Sim, claro.
Pois, isto não, isto não é as regras do plenário, não é? Em que o proponente é o último a falar, portanto aqui não necessariamente... Primeiro, é o primeiro a falar. Mas, deputado,
com certeza, eu queria era saber, estava a perguntar se todos já tinham falado pela primeira vez. O Sr. Presidente, eu creio que o objetivo de todos, pelo que percebo, é comum. Eu também não vou entrar aqui no debate sobre as opções na recapitalização da Caixa ou sobre os contornos do negócio do novo banco. Também teríamos todos muito a dizer, mas já dissemos isso muitas vezes. Queria só sublinhar o aspecto mais relevante, porque eu creio que o Sr. Deputado Miguel Tiago, não sei se talvez não tenha acompanhado as primeiras palavras da nossa intervenção, nós também estamos muito surpreendidos pela necessidade deste requerimento ser feito. Aliás, foi isso que comecei por dizer, o Sr. Deputado Marina Mortágua disse que concordava e concordamos todos uns com os outros. Nós estamos a fazê-lo simplesmente porque o Ministro das Finanças nos disse aqui que não tinha e não queria ter. E o que disse foi à Caixa Geral de Depósitos para mandar para a Procuradoria caso visse lá alguma coisa. Isso é que não é compreensível. E, portanto, Sr. Presidente, evidentemente que as preocupações do Sr. Deputado João Paulo Correia têm que ser atendidas, nós próprios o dissemos, de que o acesso pelos deputados tem que cumprir a lei, evidentemente. E, portanto, eu creio, Sr. Presidente, que uma vez tendo nós... recebido na COFMA, o mais adequado é que mal isso seja recebido ou até que seja recebido a mesa da comissão com os coordenadores entendam como é que a distribuição e a consulta pode ser feita para que a lei seja cumprida, mas não se trata de um pedido. Eu gostava de enfatizar que na sequência desta deliberação, que me parece que vai ser aprovada por unanimidade, a Caixa Geral de Depósitos deve ser informada que está sujeita ao dever legal de entregar esta auditoria. Sujeita ao dever constitucional de entregar esta auditoria. E se alguma outra norma jurídica relativa a deveres de sigilo acharem que pode conflituar, nos casos concretos, ela tem que ser dirimida, mas isso não pode impedir a Caixa Geral de Depósitos de entregar. E é só isso que eu queria terminar, que ficasse claro, e que ficasse claro na comunicação com a Caixa Geral de Depósitos. Há um dever legal e constitucional de remeterem o relatório da auditoria para a Assembleia e para a Comissão de Orçamento e Finanças.
Pergunto-se a algum deputado que quer fazer uma intervenção. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria relembrar e frisar aqueles são os dois aspectos que nós consideramos que são importantes, entendendo que a Caixa é um banco em atividade, é um banco vivo e, portanto, estando em atividade, está obrigada a cumprir um conjunto de normas. Uma delas é o regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras, quanto ao sigilo bancário e sigilo profissional, como também há um outro aspecto que está presente devido à relação que o banco tem com o seu supervisor, que é um mecanismo europeu de estabilidade, no Banco Central Europeu, Banco Central Europeu, e também em relação ao acordo que existe com a Direção-Geral de Concorrência, que permitiu a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos com a aprovação de um determinado plano de negócios que está em vigor e um determinado plano de reestruturação que também está em vigor. Portanto, tendo em conta estes aspectos, nós votamos favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado. Pergunto se alguém ainda deseja pronunciar-se. Não sendo esse o caso, vamos passar à votação do requerimento do PSD sobre relatório da auditoria à gestão da Caixa Geral de Depósitos praticados entre 2002 e 2015. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à votação do requerimento do PSD sobre informação do Fundo de Resolução sobre o Novo Banco. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade também. Vamos agora rapidamente, porque o Sr. Secretário de Estado, Adjunto das Finanças, já está para a adição das 10h30, já passa das 10h30, mas há aqui um ponto que é urgente, que é o ponto 8, discussão e votação indiciária da proposta de lei número 121-13, terceira, que prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais. Tenho o Sr. Deputado. Só votação. Deputado Leitão Armário.
Sr. Presidente, um pedido para que seja realizado no final da audição.
Esta votação?
Sim. Sim, sim.
Temos sempre o problema de, às vezes, haver uma perca de quórum, mas eu pergunto aos grupos parlamentares se têm objeções a isto ou não. Portanto, deputado Leitão Armário, PSD, propôs que esta votação fosse feita no final da reunião, depois da audição do Sr. Secretário de Estado. Não havendo objeções, fica adiado para o final desta sessão. O ponto 9, discussão e votação da proposta de lei no 134.13, dou a palavra ao deputado Paulo Sá.
O Sr. Presidente pediu adiamento deste ponto 9 para a próxima reunião.
O ponto 6, porque é que saltamos?
Sr. Deputado, deixe-me terminar primeiro este, que é rápido. O deputado Paulo Sá propôs o adiamento do ponto 9 para a próxima reunião. Não havendo objeções, o ponto 9 será adiado para a próxima reunião. Senhores deputados, o ponto 6, eu referi os pontos que eram mais urgentes, o ponto 6 não é urgente no sentido de não poder esperar, quer dizer, é um pouco indelicado fazer esperar mais tempo o Sr. Secretário de Estado. Portanto, eu penso que o ponto 6 poderia ser adiado eventualmente para o final da reunião, já que adiámos a votação também do ponto 8, se não houver objeção. Bom, então, não havendo objeções, o ponto 8 e o ponto 6 ficam adiados para o final da reunião e nós chamaríamos, pedir aos serviços para chamar. Sr. João Paulo, deputado João Paulo Correia.
Relativamente ao ponto 7, há uma informação útil.
O ponto 7 foi adiado. A questão que foi suscitada pela deputada Cecília Maredo, penso que tinha a ver com o ponto 10, não é?
O ponto 7 foi adiado com a informação que foi dirigida à senhora Presidente da Comissão?
Sim, sim, sim. Sim. Não chegou ainda o parecer do deputado. Foi. Bom, temos aqui a questão de saber, em relação ao ponto 10...
Ponto 6, pelo bom andamento dos trabalhos. Julgamos que é rápido a apreciação e nós tínhamos interesse em que fosse discutido, portanto, em 5 minutos, com certeza, 2 minutos, discutimos.
Isto é uma questão de cortesia, quer dizer, a questão que está em cima da mesa é uma questão de cortesia, quer dizer, nós vamos ter que adiar pontos para o final da reunião. Estamos a avançar com alguns pontos agora, fazer esperando um secretário de Estado, sendo que A opinião da mesa é que deveríamos interromper a reunião, fazer a audição e, no final, completar os pontos. Sr. Deputado Cecília Meireles. Srs. Deputados, o apelo da mesa é no sentido de que, visto que a reunião vai continuar após a audição, não é? Até podemos fazer uma audição, se estiverem de acordo com uma grelha, essa aqui é também uma coisa importante, uma grelha que não seja a grelha dos 853, mas que seja uma grelha mais pequena, se estiverem de acordo, que seja uma grelha 53. Nós temos tempo no final para voltar aos pontos. Portanto, eu pedia à deputada Cília Meireles...
Sr. Presidente, desde que haja o compromisso de que isto seja discutido ainda esta manhã e de que haja um compromisso dos grupos parlamentares de assegurarem o quórum necessário para que assim seja.
Bom, portanto, há aqui um compromisso dos grupos parlamentares. Para já, vamos escolher a grelha resumida dos 5-3, precisamente para não consumir muito tempo. E para termos tempo para que haja quórum e para que haja capacidade de abordar os outros pontos da nossa reunião. Pedia então aos serviços para chamar o Sr. Secretário de Estado.